O mundo muçulmano, o terrorismo, Donald Trump no divã, a fome no Sudão. Como olhar para o mundo muçulmano hoje, como olhar para o conflito entre xiitas e sunitas, xias e sunis, e para os direitos das mulheres muçulmanas e o papel dos jovens, e o terrorismo e o jihadismo e o chamado Estado Islâmico e a administração Trump. Temas para a conversa com a investigadora Farhanaz Khashoggi, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, especializada em estudos islâmicos, doutoranda em Psicologia Social pela Universidade de Cambridge. Egocêntrico, pleno de confiança, racista, misógino, dizem muitos, vamos deitar no divã o presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, e analisá-lo clinicamente com a ajuda do professor Júlio Machado Vaz. Através do olhar atento de Ana Elisa Cascão, uma portuguesa que conhece bem o Sudão do Sul, vamos conversar um pouco sobre este país que foi declarado em estado de fome esta semana pelas Nações Unidas. Comentários, como habitualmente, pelo embaixador José Cotilaro.
Estou aqui com os meus colegas para chamar a atenção do mundo para o facto de mais de 20 milhões de pessoas no Sudão do Sul, Somália, Iémen e Nordeste da Nigéria estarem numa situação de fome ou com níveis elevados de escassez de alimentos. Estamos a falar de uma tragédia, mas devemos agir e evitar que se transforme numa catástrofe.
Esta semana as Nações Unidas declararam que há um país em África em estado de fome, o Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo. Os responsáveis da ONU no terreno acusam as autoridades de Juba de estarem a prejudicar a ajuda de emergência ao retardar a emissão de documentos que permitem às agências humanitárias irem para o terreno, distribuir alimentos, distribuir ajuda. Há checkpoints, postos de controle militar à entrada das zonas atingidas pela fome. O país está em guerra entre o governo dirigido pelo presidente Salva Kiir e a oposição liderada por Riek Machar. Ambos, nos vários acordos de cessar-fogo, se têm comprometido a garantir liberdade de movimentos e de acesso nas zonas que controlam ao pessoal da ajuda humanitária e da manutenção da paz. As agências humanitárias dizem que estamos numa corrida contra o tempo. Chuvas fortes devem atingir partes do país nos próximos meses, tornando mais difícil a distribuição de ajuda nas zonas atingidas pela fome. Boa tarde, Ana Elisa Cascão. Trabalhou no terreno, no Sudão do Sul, esteve a fazer investigação para o Stockholm International Water Institute sobre os possíveis impactos da independência do sul do Sudão na hidropolítica do Nilo. Viaja para a região, Corno da África, Bacia do Nilo, frequentemente, várias vezes ao ano. Ficou surpreendida com esta notícia de declaração do estado de fome no Sudão do Sul?
Bom, infelizmente não posso dizer que fiquei surpreendida, porque a situação já é esperada há algum tempo. Talvez as dimensões da crise neste momento são muito maiores do que aquilo que era previsto. Em estado de fome, estamos a falar de cerca de 1 milhão, mas estamos a falar de 4 milhões que podem vir a ser atingidas nos próximos meses. Como bem disse, vem a época das chuvas e tenderá a isolar mais as pessoas e tornar a situação ainda mais catastrófica, no sentido em que é mais difícil a ajuda chegar, logisticamente falando, e politicamente falando, a situação está cada vez a ficar mais tensa, porque não há um acordo de paz que resista a todas as crises políticas que estão a ser vividas, e nos últimos meses temos vários indicadores de que a situação não se vai resolver nos próximos tempos.
Aliás, aos olhos ocidentais, tem havido episódios quase caricatos, como um que relatamos há uns meses, de pessoas ligadas ao líder da oposição que foram atingidas a tiro, foram alvos de uma emboscada quase, quando estavam em negociações no próprio Palácio Presidencial. Portanto, tem havido muita tensão política, principalmente entre as facções destes dois homens.
Uhum. Sim, e se voltarmos à crise alimentar, porque estamos a falar, obviamente, de uma situação que não foi gerada nos últimos 2 anos de guerra civil, agora uma guerra civil dentro do sul do Sudão. Estamos a falar de uma situação que é permanente. Estamos a falar de pessoas que carecem dessa ajuda de forma permanente, porque toda a agricultura está completamente abandonada porque as pessoas têm que se mexer de um lado para o outro. Estamos a falar de cerca de 4 milhões de deslocados, portanto, 1 milhão fora do sul do Sudão e 3 milhões que estão constantemente a mexer-se dentro de regiões, porque estão a ser atacadas, porque estão a ser alvo, porque não têm acesso, não estamos a falar só de comida, mas, por exemplo, também de hospitais e de clínicas, portanto, ficam bastante isoladas em certas regiões e estamos a falar, basicamente, da toda a fronteira entre o Sudão, o sul do Sudão e o Sudão, de que faziam parte. A parte política, e é por isso que as Nações Unidas e temos outras, a Médecins Sans Frontières e outras organizações, a World Food Programme, a avisar que isto não é só uma questão de falta de comida, isto é uma questão exatamente de acesso, portanto, é feita pelo homem, pelos políticos. E as facções mais evidentes são, obviamente, o presidente Salva Kiir e o ex-vice-presidente, já várias vezes vice-presidente, Riek Machar, que são parte do problema, obviamente. Agora, quando pensamos qual é que é a possível solução, isso poderemos, talvez, falar numa outra parte. Mas há muitas vezes a instrumentalização destes políticos, desta ajuda alimentar, acesso de forças externas às regiões afetadas.
O Sudão do Sul, como já dissemos, é independente desde 2011, foi mais ou menos nessa altura, uns tempos antes, uns tempos depois, que esteve mais lá. Quando lá esteve, ficou com a noção de que é um país com condições para sobreviver enquanto país independente?
Sim. Na altura, e nos primeiros 2 anos, diremos entre 2011 e 2013, quando o conflito voltou a reacender, ou outro tipo de conflito voltou-se a reacender no sul do Sudão, havia a expectativa de que o país podia sobreviver. E porquê? Porque tinha recursos naturais que lhe permitiam economicamente sobreviver. Estamos a falar do petróleo, obviamente, que é abundante no sul do Sudão.
E que está concentrado precisamente nessa zona de fronteira entre o sul do Sudão e o Sudão, e o Sudão propriamente dito.
O que está a ser explorado neste momento é exatamente nessas zonas. Portanto, aquilo que está a ser explorado, quer pela China, quer pela Malásia, coincide. Mas em 2012 já começou a haver sinais de que isso poderia não ser de forma contínua, que o petróleo não poderia ser explorado e exportado de forma contínua. Primeiro porque o acordo com o Sudão tinha acabado e o sul do Sudão é um país sem acesso a um porto, portanto tem que utilizar o território do Sudão para o seu oleoduto e para exportar. E, portanto, na altura não houve um acordo entre o Sudão e o sul do Sudão e desde então houve uma inflação crescente e este ano estamos a falar de uma inflação de 800%. Portanto, a base económica do país, que poderia ser aquilo que sustentava o país politicamente, está destruída. E não vai ser fácil de recuperar nos próximos tempos, exatamente porque é uma economia que estava totalmente dependente.
E o país está com uma inflação de
800%. 800%. É os números.
O Sudão a norte, Khartoum, ganha com essa guerra?
Eu diria que não. Ganha no ponto de vista provavelmente simbólico, no sentido, estão a ver, provavelmente estavam melhor se houvesse uma união entre o Sudão, isto poderia ser mais batido e poderia haver outro tipo de ajuda. Mas a verdade é que isto não beneficia ninguém, nem o Sudão, nem os outros países na região, porque o que já estamos a observar são as ditas guerras proxy, ou seja, utilizar os inimigos dos outros, apoiar os inimigos dos outros. Temos a envolvência da Etiópia, do Egito, do Uganda. Portanto, quer no curto prazo, quer no longo prazo, ninguém beneficia com isso. O próprio Sudão do Norte teve a sua economia também afetada desde 2012, ou desde que o petróleo deixou de ser explorado de forma sistemática, porque a própria economia dependia disso. Depois da independência do sul do Sudão, já não era propriamente dos lucros do petróleo, mas era das royalties que o sul do Sudão tem que pagar para usar o território do Sudão para escoar esse produto. Porque o acordo só existia durante 6 anos, portanto, 2015 a 2011, que foi depois quase até 2012, a ideia de dividir 50-50%. Depois disso acabar, a própria economia do Sudão sentiu-se afetada. E eles são parte do conflito também, porque se formos olhar para o outro lado da fronteira, regiões como Kordofan, como o estado do Nilo Azul, portanto, fazem fronteira com estas regiões que estamos a falar, também há um conflito permanente. Portanto, é um sítio onde...
São conflitos também de caráter étnico e religioso?
Pronto, eu tenho certos problemas em... claro que é um factor que não podemos excluir, que há um conflito étnico, e não é só entre duas facções, maioritárias neste caso, mas estamos a falar de uma diversidade muito grande de pessoas que foram sempre excluídas do processo político. E mais uma vez estamos a cair no erro de dizer isto é uma guerra de dincas contra Nueres, quando sim, eles formam uma maioria, mas de forma cultural, se formos olhar de uma forma cultural, eles até pertencem quase ao mesmo grupo. Pastoralistas. Todos os que são agricultores, que são as pessoas que estão a sofrer neste momento as principais consequências desta fome, parece que não estão incluídos na análise, não é? Por isso, há muito mais do que isso. Eu diria que neste momento é uma guerra por os espólios de guerra. Quem é que fica com o governo, com o lugar no governo X? Quem é que fica com o lugar do governo nas Forças Armadas? E estamos a falar de ex-milícias. Estamos a falar de pessoas que passaram 30, 40 anos no mato a combater. Portanto, de repente, ficarem sentados num escritório e tomar decisões não é fácil. E por isso é que nas últimas duas ou três semanas, houve altos quadros das forças militares que consideram que há uma limpeza étnica. Portanto, que há uma maioria, neste caso os Dinka, que o Salva Kiir é representante, que estão a tentar eliminar todas as outras etnias dentro do próprio sistema militar. E é possível que isso esteja a acontecer, porque a situação, neste momento, não é fácil definir quem é que está contra quem. O próprio Riek Machar, e eu gostava de salientar isto, porque de uma perspectiva histórica isto é muito interessante, não é a primeira vez que isto acontece. O Riek Machar já teve uma divisão, portanto já houve uma quebra dentro do próprio partido, que na altura era o SPLA, com o grande líder que era o John Garang. Portanto, ele queria facções para destabilizar, é um bocadinho aquilo, vamos destabilizar o todo para depois conseguir alguma parte para a própria etnia ou para o próprio, quer dizer, estamos a falar. E se formos a ver em termos de quando é que acontecem este tipo de quebras com a unidade, é sempre na mesma altura do ano e é sempre em ciclos.
Antes de começarem as chuvas, não é?
Antes de começarem as chuvas, exatamente. Não estou a tentar puxar isto para o meu assunto, que é a água e a agricultura, mas de facto vemos que há uma coincidência. Portanto, começam sempre os conflitos em volta de dezembro, janeiro, fevereiro e atingem o pico em julho.
Falou aqui no longo prazo. No longo prazo, acha possível uma reintegração do Sudão do Sul no Sudão ou a independência já é um facto consumado e não vai voltar atrás?
Eu penso que é muito difícil voltar atrás. Seria muito difícil para quem quer que seja o governante que estiver no sul do Sudão. Primeiro teriam que fazer por referendo, e estamos a falar de um referendo, foi bastante bem sucedido, se compararmos com outras que são poucas, mas exemplos de referendos para autodeterminação, Eritreia, Timor, não temos muito mais de qualquer maneira, teve uma participação de quase 99%, o que é, enfim, extraordinário num país como aqueles em que as secções de voto eram uma coisa completamente improvisada e em que 90, não me lembro exatamente o número, mas cerca de 96 votou a favor. O que não era o que o John Garang, o líder da guerrilha do sul do Sudão, pretendia. Ele queria um novo Sudão em que incluísse todos e que estas diferentes regiões do Sudão tivessem mais poder político, mais poder autónomo, incluindo o Darfur e a parte oriental do Sudão. Neste momento, eu penso que isso seria muito difícil. É um cenário que eu diria que tem muito pouca probabilidade. Mas a dependência económica e a possível resolução do conflito pode passar por lá.
A minha questão era essa. Se não é essa uma possível saída no médio e longo prazo, qual é a solução? Também falávamos aqui de possíveis soluções.
Sim, possíveis soluções. Assim, em termos de solução, de resolver o conflito, porque há um conflito aberto neste momento a decorrer e poderão ser precisas tropas
internacionais,
ou pelo menos da região, da União Africana. Porque neste momento o que se observa, há realmente uma força da União Africana, mas que tem soldados, por exemplo, da Etiópia. Normalmente os países com fronteiras com o próprio país não deviam ter. Mas a Etiópia tem aqui um papel de charneira, porque é a sede das Nações Unidas, é onde o último acordo de paz para o sul do Sudão foi conseguido, em 2015, agosto de 2015. Portanto, tem um papel muito importante a representar no sul do Sudão. Agora, a questão é onde é que fica a envolvência, o interesse próprio a envolver-se no próprio conflito, a apoiar uma facção, porque a posição das potências internacionais, das Nações Unidas e principalmente aqueles que estão mais envolvidos, que são os Estados Unidos, a Noruega, são os países que sempre apoiaram a independência do Sul do Sudão e a estabilidade do Sul do Sudão, é que não terá que haver eleições novamente a correr só para provar que temos um regime democrático e que há renovação de líderes, porque o problema agora já é totalmente generalizado. Agora, no longo termo, quais são as possíveis soluções políticas, não é? Não militares, mas políticas? Isso poderá ter que passar pelas novas gerações que tomarem o poder. E isso foi o que eu observei em 2011, é que muitas pessoas que foram refugiados em 1980 e qualquer coisa, nos anos 80, quase toda a gente era refugiado no sul do Sudão. Havia muito poucas pessoas a viver no próprio país. Essas pessoas voltaram. São agora quadros médios dentro do governo. Não têm poder nenhum em termos políticos. Mas em termos geracionais serão os que estarão no poder daqui a 10 anos. Se tiverem hoje 40, terão 50 daqui a 10 anos. Eu penso que a solução passa por eles e elas, claro.
Muito obrigado, Ana Elisa Cascão. Boa tarde, embaixador José Cotileiro. Já aqui falámos várias vezes nos Dinkas e no Sudão do Sul, em particular desde a independência em 2011, mas não deixa de ser dramático que um país fique com este rótulo associado a uma realidade de fome quando tem apenas 4 anos de vida. Ou, na sua opinião, isto também faz parte de um processo de crescimento naturalmente difícil?
Não é um processo de crescimento naturalmente difícil. Isto é uma história muito antiga, quer dizer, a independência do Sudão do Sul foi tentada durante 20 anos pelo líder histórico deles, que era casado com uma inglesa, de resto. O Sudão do Sul era uma parte vastamente não muçulmana do Sudão e as pessoas viviam com as suas crenças tradicionais, tinham religiões bastante evoluídas, mas que eram as deles. E depois, a partir aí de 1920 ou por aí fora, passaram a ser cristianizados. E há uma mistura, portanto, de paganismo e de cristianismo e muito pouco islão no sul. Mas o que há é uma diferença. São grupos. São os Nuer e os Dinka. Os Dinka são os mais numerosos. Logo a seguir vêm os Nuer. Depois há outros, os Lua, os Anuak, os Shiluk. E têm sido Dinkas e Nuer, chefes deles, que se têm estado a matar uns aos outros ou a tentar matar uns aos outros. E isto vem de muito de trás. Quer dizer, a colonização britânica manteve uma certa ordem durante um certo tempo. Mas isto já vinha, mesmo de antes disso. Quer dizer, há, se quiser, nacionalismos, por usar um termo mais próximo dos nossos, muito antigos ali e acompanhados de uma espécie de noção muito importante da tribo que se tem e muito pouco importante da tribo que não se tenha. Quer dizer, a palavra que na língua Dinka quer dizer um Dinka, como na língua portuguesa um português quer dizer um português, é a mesma palavra que significa um homem, um ser humano. Quer dizer, há como uma espécie de exclusão
dos outros.
Dos outros, total. E isto tem sido muito animado, exatamente pelas boas intenções de toda a gente que veio de fora, que deu dinheiro a cada um dos lados, que deu armas a cada um dos lados, que cada um dos lados deve ter feito a sua conversa democrática, moderna, politicamente correta, precisa, para não ofender quem lhe estava a dar dinheiro, e depois continuaram a ir-se matando uns aos outros. Isto é uma coisa penosa. E com as armas modernas é mais complicado. Eles fizeram durante séculos isto com lanças, e a partir de certa altura também com espingardas. Depois vieram os metralhadores e agora há tudo. Quer dizer, de maneira que vai ser muito difícil pôr aquilo em ordem. E não é fingindo que não é assim que lá se chega. Havia um historiador inglês de guerras, havia e ainda é vivo, que dizia que em relação a uma guerra civil de outros, a primeira regra é, se possível, não se meter nisso. Mas se tiver que meter nisso, é melhor tomar o partido de quem for ganhar, de quem se acha que vai ganhar. E depois aguentar isso e estabelecer uma ordem qualquer. Porque esta coisa de ficar entre o Tribunal da Haia e o Tribunal não sei de onde e tudo isso, isso não vai dar nada. Não vai dar nada. O Sudão do Sul vai continuar um horror. E a única maneira de não ser um horror é provavelmente permitir que isso se resolva de uma maneira muito violenta para um dos lados.
Mais adiante, Donald Trump no divã do psiquiatra. O mundo muçulmano, o conflito entre xiitas e sunitas, os direitos das mulheres muçulmanas, o papel dos jovens, o terrorismo, o jihadismo, o chamado Estado Islâmico. Há muita diversidade no mundo muçulmano. Converso com a investigadora Farhanaz Keshavji. Boa tarde. Provavelmente também culpa nossa, os média, pela necessidade de mensagens mais simples. Por vezes caímos no simplismo, nas ideias mais redutoras. Os académicos também lhes pode acontecer isso, nem sempre em todas as ocasiões as análises podem ser aprofundadas, mas a verdade é que, de uma forma geral, conhecemos pouco.
Há efetivamente muita falta de conhecimento. A responsabilidade não pode ser só atribuída aos média e, enfim, a todos os intervenientes, todos aqueles que queiram falar sobre o Islão. A verdade é que há um vazio em termos de conhecimento da história das religiões. Não conhecemos quase nada sobre o Islão, assim como conhecemos muito pouco sobre as outras religiões que existem no mundo. A questão é que neste momento o Islão é o assunto do dia.
Porque muitas vezes acabamos por remeter toda a gente para uma certa comunidade muçulmana ou comunidade islâmica, quando não fazemos isso para uma comunidade cristã. Quer dizer, não sabemos propriamente o que é a comunidade cristã. A comunidade islâmica também pode ser uma variedade de coisas e de situações.
Sem dúvida. As comunidades muçulmanas, eu gosto mais de chamar comunidades muçulmanas, porque são comunidades de gente que adota o Islão como parte da sua religião e de, como digamos, um conjunto de princípios éticos e morais para conduzir o seu dia-a-dia, não é? Porque se quisermos falar de Islão, temos que falar de vários Islãos. A minha grande preocupação quando se fala, por exemplo, destes dois blocos que se chamam o Ocidente e o mundo islâmico, no fundo é este princípio falseador de que existe um Ocidente onde não existem muçulmanos, o que não é real. Porque existe um Ocidente cheio de muçulmanos e muçulmanos ocidentais.
E não é de agora.
E não é de agora, é desde sempre. Nós temos um período muito interessante da história que fica completamente fora da nossa historiografia europeia, que é a influência que os muçulmanos tiveram naquele corredor do Mediterrâneo para construir a Europa, que depois se veio a construir a seguir ao Renascimento Europeu, no século XIII, XIV, e que deu, no fundo, todos os ingredientes para que a Europa florescesse da forma como floresceu e seja hoje o que é, a partir da confluência de visões de mundo e evidências e de princípios de busca e de saber, de conhecimento, que circulava naquela zona do Médio Oriente. Portanto, toda essa realidade é preciso conhecer.
É possível pensar num Islão que possa superar este conflito entre sunitas e xiitas?
Os sunitas e os xiitas conviveram muito bem durante pelo menos 500 ou 600 anos da história. Aqui em Portugal, felizmente, convivemos todos muito bem.
Quer dizer, convivemos, eu não lhe perguntei, mas é muçulmana?
Também sou muçulmana, e no meu caso sou muçulmana, eu gosto de dizer xia e ismaili, não xiita. Temos que começar a modificar um bocadinho a terminologia, a forma como falamos uns dos outros, porque é assim que é. Eu chamo-me Farhanaz, não gostaria que me chamassem Fátima ou Fernanda, porque sou portuguesa. E acho que xia é o nome original. Shia Ali eram os partidários de Ali e, portanto, vamos tentar fazer este esforço, vamos fazer efetivamente este esforço para corrigir a nossa nomenclatura para as coisas. Mas recordando-me a sua questão relativamente aos conflitos, nós temos uma história de convivência e de gestão, inclusivamente, dos assuntos públicos e sociais e políticos, económicos, geográficos, entre xiitas, sunitas, judeus, cristãos e até agnósticos ou ateus. Toda a história das dinastias que governaram e que foram, digamos assim, representam a era de ouro do Islão, eram constituídas por gente que fazia parte de governos que eram de todas estas facções, digamos assim, todos estes grupos religiosos. Nesse sentido, éramos imensamente pluralistas. Nós temos que associar os conflitos às situações muito concretas e contextuais dos lugares onde eles decorrem.
Como é que se ensina isso? Ou seja, como é que se ensina num contexto em que estamos, em que tudo é muito, muito mediatizado e que mesmo as questões emocionais vêm à superfície sempre que há um atentado? Como é que se ensina que Islão não é igual a terrorismo?
Eu acho que sobretudo combate-se o medo. E o medo combate-se conhecendo. Quanto mais nós conhecermos, mais esclarecidos ficamos. Melhor nos entendemos uns aos outros. Que a partir das nossas diferenças consigamos construir alguma coisa. E aquilo que eu acho que é mais importante ainda, que é uma perspectiva mais cosmopolitista, que é através das nossas diferenças nos possamos conhecer, mesmo que eu não goste do outro. E em conjunto com os outros parceiros da comunicação em geral, construirmos um conjunto de saberes que nos permitam, quando estamos a falar, não estarmos a falsear as realidades. Mas isto passa muito por um ensino sobre o facto religioso. Mas não é só sobre o Islão, é sobre tudo o que tem que ver com o fenómeno antropológico da busca do divino, da religião, de Deus. E sempre num diálogo com aqueles que não acreditam em Deus. Isto é muito importante, trazer estes parceiros para dentro. E depois isto tem que ser veiculado. E tem que ser, no fundo, tratado em conjunto com todos aqueles que são responsáveis por fazer passar o conhecimento. E aí eu incluo os média, como falou há pouco, incluo toda a gente que tenha, os opinion makers, inclui os académicos. E há um vazio, esse é que é o vazio que me preocupa e é aquilo que me traz de novo ao mundo académico, que é precisamente ajudar a criar as condições para que tenhamos mais gente a falar de coisas que pouca gente sabe. E conhecer as civilizações ou tudo aquilo que depois se transparece do ponto de vista da cultura, a língua, as tradições, os hábitos, a forma de pensar, as mundividências, todas elas, a forma como se produz a própria arte, não é? Desde a literatura, a poesia, o cinema, tudo isto faz parte de todo um desenvolvimento que é desconhecido. E eu acho que é aí que nós temos de trabalhar. Temos de trabalhar para conhecer, de facto, toda esta pluralidade de manifestações de gente que absorveu o Islão e que depois o transformou. Porque isto aqui é que é, de facto, aquilo que nos falta conhecer.
Mesmo num dos aspectos que mais frequentemente ouvimos ser criticado no Islão, no mundo muçulmano e nas práticas das sociedades muçulmanas, a falta de direitos das mulheres, mesmo aí há muitas nuances, não é? há muita diversidade.
Está a tocar num ponto que é particularmente querido para mim, porque de facto é uma realidade que é preciso problematizar, no sentido em que é preciso colocar questões, é preciso tocar nos pontos que nos doem e é preciso trabalhar para mudar. O problema da falta de paridade de género, e aí refiro-me a tudo, quer dizer, não só em relação às mulheres, mas em particular em relação às mulheres, mas em relação a todas as outras construções de género que possam existir.
Isso é algo que atinge qualquer sociedade, seja muçulmana ou não, não é?
Aí é que está, é que não é um assunto exclusivo do Islão ou do mundo dos muçulmanos. É um assunto que nos toca a todos. Eu costumo dizer, o Islão não existe num vácuo, num vazio. Os muçulmanos não estão propriamente imunes, nem estão isolados do resto das culturas onde estão inseridos. Faltam mulheres que possam estar versadas na exegese corânica, na possibilidade de participação em poderes políticos e decisão sobre a gestão das coisas da vida das pessoas no cotidiano. Mas isso é um assunto que atravessa todas as nossas sociedades.
Sim, mas nas outras culturas, nas outras religiões, as mulheres não são obrigadas a andar de cobertas ou com a cara tapada ou com a cabeça tapada.
Sabe que eu não sou particularmente a favor do uso de
hijab ou chador,
desse tipo de indumentária, até porque são indumentárias que eu vejo muito do ponto de vista cultural. Há culturas em que é costume usar-se esse tipo de vestimenta. Faz-me alguma impressão quando nas sociedades ocidentais, e nomeadamente as sociedades europeias, as mulheres e as jovens dizem, eu faço isto, uso este sinal de vestuário como parte da minha identidade como muçulmana. Aí está um outro vazio, que é um desconhecimento de que, de facto, o Islão, o texto corânico não refere em circunstância alguma a necessidade de um uso de um véu físico. E há aí uma deturpação, há aí um problema de interpretação.
Mas uma interpretação que foi socialmente construída e provavelmente construída por uma ordem patriarcal.
Por uma ordem patriarcal, mas é importante também perceber outra coisa, é que em muitas circunstâncias, em muitos contextos, o uso do véu por determinadas mulheres é um elemento de libertação dentro da sua própria sociedade, é um elemento de afirmação da sua identidade. Em sociedades particularmente muito estritas, muito strict, queria dizer assim, muito rigorosas, em que as mulheres não podem ter espaço, um espaço público, estas mulheres conseguem, por exemplo, exercer funções profissionais, ou exercer as suas profissões, por exemplo, como médicas, como engenheiras, como arquitetas, muitas vezes dissimulando as suas próprias, a sua própria identidade como mulher, ou seja, aparecendo debaixo daquelas vestes largas que dissimulam a sua identidade feminina, digamos assim, é uma forma de afirmação de um tipo de igualdade. E, portanto, nós temos de ter cuidado quando vemos estas coisas e não dizer assim, isto é tudo opressão.
Está a pensar na Arábia Saudita?
Não estou a pensar só na Arábia Saudita. Eu conheci médicas em países como o Iraque, noutros sítios, em que elas se sentiam confortáveis em utilizar este tipo de vestimenta para poder exercer de forma livre e sem tipo, algum tipo de assédio a sua profissão, sem serem conotadas como mulheres que estão aí para ser instrumento do uso dos homens.
Já vamos voltar a ouvir Farhanaz Khashoggi falar das restrições à imigração promovidas pelos Estados Unidos relativamente aos cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Vamos falar também dos muçulmanos na Europa, dos jovens e do futuro, mas peço-lhe um comentário ao que ouviu até agora, Sr. Embaixador.
Bom, lembrei-me de um livro que eu li quando era muito novo, que foi um livro publicado em inglês, Cartas escritas pelo Pandita Nehru, que estava preso pelos ingleses e que foi depois o primeiro primeiro-ministro da Índia independente em 47. E a filha dele era Indira Gandhi, que depois veio a ser também primeiro-ministro e que foi assassinada por fim. Chama-se Glimpses of World History, quer dizer, visões rápidas da história mundial. E o homem contava à filha, que tinha nessa altura, era uma adolescente, como era o reino mouro de Granada. E as fontes dele, obviamente, não eram as mesmas que eu tinha tido para estudar história no liceu. E o reino mouro de Granada era uma ilha de civilização, numa coisa bárbara que era o resto da Península Ibérica. Quer dizer, os cristãos do norte, com aquelas tribos germânicas que tinham vindo, não se comparavam, quer dizer, em arquitetura, em tecnologia agrícola, em música, em civilização, com o que era o mundo árabe. Quer dizer, depois, a partir do século XII, julgo eu, não houve no mundo árabe o equivalente ao que nós tivemos no Renascimento. Quer dizer, e portanto, também não houve depois a Revolução das Luzes, se quiser, e aquilo encalhou num sítio qualquer. Encalhou em termos de maior libertação de uns costumes e de umas tradições muito, muito fechadas e muito tribais que estão no Antigo Testamento e que estão também no Corão. Mas, quer dizer, a senhora fez-me pensar nisso. Estas coisas são muito complicadas e é evidente que é uma conversa muito difícil e que só se pode ter com muito boa vontade e criando circunstâncias que permitam paz e que não permitam agressão excessiva. Nós não temos, felizmente, em Portugal, grandes extremismos de extrema-direita europeia e, portanto, anti-muçulmana, violenta, quer dizer, isso não há entre nós, felizmente. Mas nunca se sabe o que pode acontecer, de maneira que, quanto mais visões como esta e conhecimento como este que esta senhora tem das pessoas e das nações que praticam a sua religião em vários lugares do mundo, era com certeza muito útil para todos os portugueses ouvirem.
Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos da América.
You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden.
Vejam o que está a acontecer na Alemanha. Viram o que aconteceu ontem à noite na Suécia? Na Suécia! Quem ia acreditar nisto? Têm problemas como nunca acharam que iam ter. Vejam o que está a acontecer em Bruxelas. Vejam o que está a acontecer em todo o mundo. Olhem para Nice. Olhem para Paris. Por isso, vamos manter o nosso país seguro.
From this day forward,
Deste dia em diante, uma nova visão vai governar o nosso país. Deste dia em diante, vai ser apenas a América primeiro, a América primeiro. America first. Vamos reforçar todas as alianças e formar novas e unir o mundo civilizado contra o terrorismo islâmico radical que vamos erradicar completamente da face da Terra.
Egocêntrico, pleno de autoconfiança, dizem muitos, racista e misógino. Nesta visão global, a revelia é certo, mas o presidente dos Estados Unidos da América vai ao divã. Vamos analisar clinicamente o atual inquilino da Casa Branca com a ajuda do professor Júlio Machado Vaz. Boa tarde, professor. Por aquilo que já dele ouviu, pelo que tem dito Donald Trump e pela forma como o diz, que tipo de personalidade é Donald Trump?
Pronto, deixe-me só ser mais modesto. Tiro clínico. Seria profundamente injusto para com o visado e para com a minha profissão eu arrogar-me o direito de, por coisas que vi na televisão, por aquilo que leio, etc., estar a assumir uma postura de psiquiatra em relação a determinada pessoa. Agora, pela deformação profissional, como é evidente, tenho uma impressão. Não é? E já ouvi um colega meu americano que não foi nada meigo nas palavras, não é? Disse, ele é um narcisista maligno, que era, aliás, uma classificação que já não ouvia há uns tempos largos. Mas, na minha opinião, tirando o maligno, é claramente uma pessoa com uma personalidade narcísica, aquilo que nós chamamos mesmo uma desordem narcísica, que, em termos gerais, são pessoas que têm uma visão exagerada da sua própria importância, digamos, não é? Ao mesmo tempo, e é por isso que quando eu no Amor É disse este homem é muito inseguro, houve gente que mandou mensagens admiradíssima, mas é verdade, são personalidades que há uma insegurança profunda e, portanto, precisam constantemente de provas do exterior de que são admirados, precisam da adulação, etc. E, se quiser, são personalidades que têm muito pouca capacidade de empatia com os outros, no sentido de se pôr no lugar dos outros, de os ouvir, digamos assim.
Mas aquela autoconfiança que é demonstrada, na sua opinião, é para esconder, portanto, uma insegurança profunda?
Não estou a dizer que isso seja consciente, não é? Mas estou a dizer, vou-lhe dar um exemplo rápido. Neste momento, uma das mensagens é: os médias já não são sequer os meus inimigos, são os inimigos do povo americano. E, portanto, ele criou, digamos, o conceito de fake news. Portanto, o que eles dizem é mentira. Mas, se reparar, ele não se limita a não ver este canal ou aquele. Ele vê-os todos. E está sistematicamente a responder. Ou seja, ele não consegue aliar-se daqueles que o criticam e isso põe-no num estado de enorme irritação. Permita-me só traçar-lhe um quadro hipotético.
Força.
Imagine. O professor Marcelo Rebelo de Sousa teve durante anos um programa de comentário político. Eu até acho que é demasiado afunilar a questão, em que o professor Marcelo Rebelo de Sousa se debruçava sobre a vida portuguesa em geral. Suponhamos que o formato tinha sido mantido e outra pessoa tinha ido para lá.
Alguém com as características de Donald Trump?
Não. Fosse com características fosse. E que nós tínhamos neste momento em Portugal o professor Marcelo Rebelo de Sousa a mandar tweets com piadas sobre as baixas audiências da pessoa que o tinha substituído no seu formato televisivo. Eu tenho a sensação que da extrema-esquerda à extrema-direita todas as bocas se abririam. Porque é impensável que um Presidente da República esteja preocupado com as audiências e a querer provar que tinha audiências maiores do que quem o substituiu. Mas ele tem feito isso sistematicamente com Arnold Schwarzenegger. Como tem reparado.
E, portanto, tudo isto também depende da cultura em que estamos inseridos.
Depende da cultura. Mas mesmo para os Estados Unidos foi demais. As pessoas também ficaram admiradas. Mas veja, portanto, a necessidade narcísica, lá está o termo, não é? De ele provar que é melhor que todos os outros. Veja, o homem continua obcecado com o facto de dizerem que ele perdeu o voto popular, não é? Ele não é capaz de ficar por dizer assim, lamento muito, gente, há um sistema eleitoral e eu ganhei e ganhei largo, ponto. Não. Ele tem que inventar imediatamente uma cabala para poder dizer e no voto popular também fiquei à frente da senhora Hillary. É compulsivo nele, percebe?
Há quem diga que o acesso para determinadas pessoas à sala oval da Casa Branca é fácil, ou seja, que este é um presidente acessível. Também se percebe que, não tendo uma linguagem muito rebuscada, fala uma linguagem, portanto, acessível. O que, para quem votou nele, pode querer dizer: ele é como nós, ele fala a nossa linguagem, ele é o nosso presidente.
Nem mais. Outro dos artigos deliciosos que eu li era de um universitário qualquer americano que dizia, mas grande parte do vocabulário dele é um vocabulário de uma criança de 6 a 8 anos. E é verdade. Eu já não consigo contar as vezes que ouvi da boca dele fabuloso, fenomenal, extraordinário, o melhor. Por exemplo, alguém demite-se, a pessoa que é convidada a seguir recusa, e depois a terceira pessoa é mesmo assim a melhor de todas, fabulosa e tal. Agora, o que eu acho que foi fascinante nas eleições americanas é que largas faixas da população, profundamente desconfiadas e desiludidas, e muitas vezes com razão, com aquilo que se chama o sistema político, Washington e tal, e tal, e tal, este homem conseguiu tornar-se o porta-voz deles, quando, por toda a sua vida, por todo o seu trajeto, todo o seu currículo, é um porta-voz dessa revolta muito improvável. Nomeadamente contra elites políticas e elites económicas.
Porque, de certa forma, representava, sim, essas elites políticas e económicas.
Porque sempre viveu no meio delas. Veja, nós temos um homem que, neste momento, diz com toda a serenidade: fui a Camp David e aquilo uma pessoa gosta durante meia hora. E, neste momento, se é que há um ligeiro exagero, os americanos estão a pagar três Casas Brancas, que é a Trump Tower em Nova Iorque, é a Casa Branca, e é um resort do senhor para onde ele vai ter reuniões políticas e depois onde pega no primeiro-ministro do Japão e vai conversar com os convidados de um determinado casamento que lá está e faz um Twitter calmo em que diz: gente muito simpática que já me deu muito dinheiro a ganhar. É extraordinário, não é?
Embaixador José Cotileiro, juntos à conversa.
Não, isto é, eu estou inteiramente de acordo, é um fenómeno inteiramente novo. Quanto à personalidade, não é o narcisista maligno, era engraçado também, já não pode fazer isso, evidentemente, mas em criaturas muito menos visíveis e muito menos espetaculares do que Trump ele próprio. Alguns chefes de governo europeus, por exemplo, também tentar arrumá-los numa espécie de arranjo sintomático por características, conseguia-se também, com certeza, arranjar qualquer coisa.
Ah, então não, então não se conseguia, Sr. Embaixador.
Agora, o problema deste homem é que isto vai chegar, acho, depressa, a um problema interno do governo de incompatibilidade. Por exemplo, o atual Secretary of State tinha pensado numa pessoa para vice-ministro, que é um lugar muito importante no State Department. E o Trump tinha o aceite, a escolha estava praticamente feita, e de repente o Trump descobriu, alguém lhe foi com certeza dizer, que este homem tinha dito o que ele acharia mal dele, tinha o criticado, não o tinha achado bem, durante a campanha eleitoral. E a escolha do secretário de Estado foi ao ar. Ora, isto é terrivelmente preocupante, e eu não sei. Preocupante para quem tenha que ver com a organização da governança americana. E eu não sei o que vai acontecer ao novo National Security Advisor, que, como o senhor, eu julgo que é uma das pessoas que cairia na descrição do seu professor como o terceiro na lista ou o quarto, mas que é fabuloso, que é não sei o quê. E tudo quanto se sabe desse homem acha que ele é um tipo que tem as suas ideias claras.
E que é capaz de dizer não, não é, Leo?
Que é capaz de dizer não, ah, e tal. E como é que isso vai ser? De maneira que aquilo tem uma possibilidade de implosão muito grande. E, sobretudo, o ponto que o Sr. Professor também fez de ganhar muito dinheiro, quer dizer, a distinção entre o Presidente dos Estados Unidos e o empresário é muitas vezes esfumada, quer dizer, isto vai ser muito complicado. E é, quando o mundo tem criaturas tão simpáticas como o Putin, por exemplo, ou como o rapaz da Turquia. Isto é grave, quer dizer, a gente estava habituado a ter ali, na presidência dos Estados Unidos, quer dizer, quem estava pelo lado bom do nosso lado. Pois havia, enquanto durou a Guerra Fria, houve outras visões, mas para muita gente do lado de cá, aquilo era a base da garantia. É a base da garantia, aliás, da NATO, é a base, foi o que permitiu à União Europeia desenvolver-se, que são coisas extraordinárias. E se tudo isso, de repente, fica em causa, também se tem falado disso muitas vezes, um mundo chamado multipolar. É um horror. Quer dizer, vamos ter muito cuidado. E eu creio que o mal que está a ser feito à instituição da presidência dos Estados Unidos, com todas as suas implicações, é muito grande. Eu julgo que vai ser muito difícil para quem vier a seguir e depois para os outros que vierem a seguir.
Já a seguir, volto à conversa com a investigadora Farhanaz Khashoggi. Até que ponto a preocupa o que está a acontecer e a forma como uma questão de restrições à imigração foi colocada como obstáculo à entrada no país de pessoas vindas de 7 países de maioria muçulmana?
Isto realmente, vamos lá ver, a situação relativamente aos muçulmanos e aos imigrantes muçulmanos, as restrições têm estado a ser aplicadas, não são de hoje. O fenómeno do 11 de setembro, o evento do 11 de setembro, fez despoletar todo um conjunto de medos, não é? O que está a acontecer agora com este tipo de administração americana é que passou-se agora a utilizar um discurso que eu acho que é super interessante, que é muito na onda do próprio discurso. Vai parecer isto um bocado violento e parece despropositado, mas o que o próprio Al-Qaeda faz é no fundo fazer uma política de disclosure, de tudo aberto. O ISIS faz isto, nós fazemos tudo isto aberto. O que Trump faz é fazer exatamente tudo isto aberto, ou seja, eu não escondo nada, é isto mesmo que nós vamos fazer, nós não vamos, embora saibamos que já nas administrações anteriores já tinham sido construídos muros para impedir que entrassem os mexicanos, as medidas de prevenção de entrada de imigrantes suspeitos já estava lá. O que se diz agora é, há uma abertura pública de que isto é o que nós não fazemos, isto aqui é o que vamos fazer. Isto é imensamente, é uma medida imensamente populista, porque o povo fica a perceber, efetivamente isto está a acontecer, porque é isto que se está a fazer. E toda esta mediatização desse tipo de políticas também empola muito o fascínio ou a repugnância relativamente a este tipo de medidas. As medidas já lá estavam. Elas, neste momento, estão a ser completamente showed off, ou seja, expostas. O que é grave em tudo, porque é importante pensar nisto, é que nós já tínhamos assistido a uma evolução em termos de pensamento, em termos de democracia, em termos de pluralismo, valores que são valores dignos e conquistas fantásticas a nível do Ocidente, e vemos que os Estados Unidos epitomizava, de facto, esse alcance, essa evolução, e vemos que há neste momento uma administração que é suportada por vários, por gente, pelos apoiantes todos, que têm uma perspectiva racista muito evidente, porque o racismo existe em todos nós, quer dizer, nós evitamos é que isso condiciona a nossa ligação aos outros, não é? Fazemos tudo para sermos racionais e lógicos e humanos e pensar que, apesar de tudo, no fim de tudo, somos todos mesmo iguais uns aos outros, nas nossas diferenças. Mas nesta administração em particular, preocupa-me que sejam indivíduos que se assumam muito claramente como sendo os do renascimento de uma América branca, que sejam islamofóbicos, que recusem os imigrantes por serem diferentes e por não serem americanos, E a América toda ela é construída pela diferença, pela alteridade, pela imigração. E, portanto, todos aqueles valores que a América epitomizava, que a Estátua da Liberdade epitomiza, faz parecer que a própria Estátua da Liberdade deve estar encolhida e envergonhada daquilo que está a passar.
E aqui na Europa já houve alguns estudos que demonstram, como se fosse preciso demonstrar, mas que demonstram a falta de conhecimento que há entre as realidades da Europa e do sul da Europa em concreto e o Mediterrâneo, em África. O seu objeto de estudo tem sido os jovens muçulmanos. Com este contexto em que vivemos e aquilo que conhece e o que estudou, consegue estar otimista em relação ao que as novas gerações nos possam trazer?
Eu estou preocupada. Não estou nem otimista nem pessimista, mas acho que é momento para nós pensarmos seriamente naquilo que está a acontecer no mundo neste momento, sobretudo porque temos de ser muito claros. Os europeus, com as suas políticas colonialistas, criaram situações graves, existenciais e humanitárias no resto do mundo. E é desse mundo que estão a aparecer pessoas às portas das nossas fronteiras e que querem entrar e que estão a deparar-se agora com esta resistência de movimentos de extrema-direita que já não estão só nos Estados Unidos, que acho que é importante, mas que também estão a começar a emergir a nível europeu. A situação do Brexit no Reino Unido é um resultado deste tipo de postura.
Consegue ter esperança em relação ao futuro, tendo em conta o que são os jovens muçulmanos hoje na Europa?
Nós temos toda uma ideologia que é uma ideologia de guerra. E é uma ideologia de guerra com fundamento em religioso, que são os jihadistas. E o jihadismo não atrai só muçulmanos, atrai, como nós todos sabemos, os jovens descontentes e gente que está descontente com os sistemas políticos, com as hipocrisias que existem, com estas máscaras que os políticos utilizam para dizer uma coisa e fazer outra. E, portanto, há muita coisa que está a preocupar, mas, efetivamente, se nós conhecêssemos melhor a nível educacional, por exemplo, o que diz o Islão fundacional, e se percebêssemos que o Islão fundacional não traz na sua raiz, do ponto de vista do seu conceito, da sua concepção de jihad, não traz no seu fundamento nenhum tipo de luta ideológica, e muito menos existia naquele tempo em que se falava da jihad, de uma vida para lá da morte, e muito menos ainda de uma vida para lá da morte que seja paradisíaca, como se vende neste tipo, ou como se publicita neste tipo de movimentos, e se tivéssemos percebido que a utilização de algum tipo de lei que é fruto da interpretação da revelação corânica só foi possível com a instituição do califado pós-vida do profeta, ou seja, depois da morte do profeta, se nós ensinássemos isto, dizia Muhammad Arkun, se nós ensinássemos isto aos jovens, que de facto o Corão, Muhammad, não trouxeram esta visão belicista do mundo, nem havia este tipo de práticas que, de terror, de guerras como existem neste momento, de degolações, enfim, todo este tipo, são tudo coisas novas, não é? Para o nosso universo de entendimento da violência e do terror, embora não seja exclusivo ao Islão, é preciso perceber, e para isso podemos falar depois do que o ISIS faz no sentido da lógica do espelho relativamente ao Ocidente, mas se nós ensinássemos isto aos jovens, sejam eles muçulmanos ou não muçulmanos, eu acho que, por exemplo, Bin Laden teria tido muita dificuldade em recrutar jovens a pensar que eles de facto estavam a ir de acordo e fazê-los convencer que eles estavam a ir ao encontro de uma ideologia religiosa de salvação.
Aquilo que referiu agora, para terminarmos, do ISIS atuar numa, o ISIS, o chamado Estado Islâmico, atuar numa lógica de espelho, isso quer dizer que atua numa lógica de retaliação, de alguma forma?
O ISIS o que faz é atua mostrando, tornando óbvio e claro tudo aquilo que eles entendem, que é aquilo que o Ocidente lhes fez ao mundo islâmico, ao mundo dos muçulmanos. Então, o que o ISIS faz é, se vamos ver muito do ponto de vista da retórica, das suas representações, se nós pensarmos nos atos, o ISIS diz é que nós fazemos tudo e às claras, nós não escondemos nada, portanto, somos contra a hipocrisia. E somos tão contra a hipocrisia, para nós o poder soberano é aquele que impõe uma lei. E a lei, isto passa-se neste sentido. O Islão trouxe uma ideia de Deus. Deus existe, é transcendente. Aqui, no que diz respeito aos assuntos da vida humana, Deus já nos entregou uma revelação através de Muhammad. Não existe, em termos de soberania, ninguém que represente Deus. E, portanto, nesse sentido, os xiitas estão excluídos deste tipo de interpretação. E existe um califado, um Estado, claro que construído por eles próprios e definido e autoproclamado por eles mesmos, onde tudo acontece com toda a clareza e numa lógica de espelho, que é esta. Nós matamos indiscriminadamente homens, mulheres, crianças e velhos, da mesma maneira como nós sentimos que, diz o ISIS, da mesma maneira como os europeus e os americanos fizeram connosco. Portanto, no fundo é esta lógica da reciprocidade. Fazemos exatamente como os outros fazem, fazemos melhor, fazemos disto melhor, ou seja, fazemos isto de forma clara. Portanto, nós mostramos Jim Foley, por exemplo, isto é a minha tese e o que estou aqui a dizer é mesmo parafraseando Faisal Devji, que é historiador na Universidade de Oxford. Ele explica isto muito claramente, quer dizer, ele diz é Jim Foley, por exemplo, é mostrado nas primeiras imagens do ISIS em termos de
um norte-americano que foi degolado, jornalista que foi degolado,
aparece vestido com um traje cor de laranja que representa nada mais do que aqueles trajes que vestiam a cor e o traje que vestiam os prisioneiros de Guantánamo. Utilizaram aquela prática de mergulho dentro da água, que é o waterboarding, que é assim que normalmente eles entendem que os americanos fazem com os seus prisioneiros para retirar informações. Neste sentido, não queriam nenhuma informação da parte de Jim Foley. Eles queriam efetivamente era torturá-lo conforme eles acham que eles entendem que acontece do outro lado. E depois degolaram-no publicamente porque não há nada a esconder. E esta lógica do espelho é esta, é imitar. E outra das coisas que eu acho que é interessante na análise de Faisal Devji é precisamente que a própria indumentária dos militares, que já têm um Estado, que é o tal Estado Islâmico, o autoproclamado Estado Islâmico, é uma indumentária que é muito se assemelha àquilo que os próprios americanos vestem. Eles calçam os ténis que os americanos usam para correr e para fazer o desporto, usam os trajes de militares que os americanos utilizaram e os europeus para invadir o Iraque, e depois usam as capas de ninja, imitando ninjas, que é aquilo que é a imagem dos gangues e dos violentos, da violência, como é retratada nas séries de Hollywood. E, portanto, toda esta linguagem da indumentária e, digamos assim, da cultural, da violência, está lá e está como se fosse neste efeito de espelho.
Pergunta do milhão de dólares, e isto supera-se?
Eu estou a crer que, e de acordo com os dados que vamos lendo, que estes movimentos estão a decrescer. Não sei se efetivamente isto corresponde à realidade, mas quanto mais informação nós passarmos, quanto mais esclarecermos as pessoas sobre aquilo que efetivamente é um discurso religioso, e que não é, na realidade, provavelmente menores adeptos terá para ir buscar este tipo de situações. Mas a verdade é que eu acho que no fim da linha, e isto tudo resume-se a esta questão, nós temos que nos preocupar com os seres humanos e com as condições de vida que as pessoas têm. E temos que nos preocupar com aquilo que se chama esperança. E sobretudo ultrapassar situações de miséria extrema. Enquanto o mundo inteiro não se preocupar com a miséria extrema e não se preocupar com situações de jovens que não têm a possibilidade de pensar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje, nós vamos ter uma massa crítica de gente que vai estar muito vulnerável a coisas utópicas. E eu acho que isto é que é importante nós tratarmos, porque eu não estou a justificar que não ter significa matar, mas estou a explicar é que quando alguém não tem mais nada amanhã, se calhar fica atraído por esta ideologia do prazer, que é a ideologia que, por exemplo, grupos como o ISIS vende. Que esta, quando eles vendem através dos Instagrams e através das imagens, aquelas vilas com piscinas e com mulheres, etc., está-se a vender uma ideologia de prazer. E acho que é muito isto que o ser humano procura, é poder estar bem consigo próprio. Evidentemente, as pessoas não são... isto não tem a ver com demência só, tem a ver com a falta de esperança. Quando se falava dos bombistas suicidas, e há muitos anos atrás, uns meses antes do 11 de setembro, eu fui convidada pela SIC para explicar, do ponto de vista da psicossociologia, porque é que mães mandavam os filhos pequeninos para se tornarem bombistas suicidas para as escolas da Palestina. Eu só me lembrava é o que é que eles têm amanhã, o que é que estas mães veem para o futuro da amanhã daquelas crianças. É que, pelo menos, naquela ideologia, eles prometiam que, a seguir, eles iam ter o paraíso e as mães iam ter algum dinheiro para viver. Enfim, eu acho que estas questões são todas questões para nós refletirmos.
Muito obrigado, Farhanas Khashoggi, investigadora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Algum comentário adicional, Sr. Embaixador?
A senhora falou da esperança no fim. E há uma linha, eu vou a dizer em português, mas é de um poeta francês que morreu num dos primeiros dias da Grande Guerra, em 1914, com uma bala alemã, que era o Charles Péguy, e que o verso é este: o que me espanta, diz Deus, é a esperança.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Chega ao fim o Visão Global desta semana, com o trabalho técnico de João Carrasco, produção de Ana Neves Almeida, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.